Tua História apresenta Biografias. Biografias. Segunda temporada.
Nove horas e 28 minutos, Marau, 9 graus na sua supermanhã chuvosa de quinta-feira. Quinta-feira já no dia 26 de junho de 2025. Gratidão pela sua companhia, mas principalmente aqui nossa gratidão a você ouvinte por estar com a gente e fazendo parte desta gigantesca audiência. Muito bem, projeto Biografias por aqui. Sempre uma grande, grande oportunidade de ouvirmos histórias de vida, onde muitas delas servem de inspiração para todos nós. Psicólogo Ícaro Bonamigo Gaspudini, hoje queremos aqui ouvir a tua história. Bom dia, que bom que você veio, Ícaro.
Mas que legal, Macula, nossa, 65 anos de rádio.
65 anos da Rádio Alvorada.
65 anos, cara. Nossa, gente, muito... Bom dia, meus conterrâneos. Bom dia, pessoal da região. É, Maculã, é, o João, Ana, muito obrigado pelo convite, tá? Eu tô emocionado, me sinto importante de estar nesse projeto.
O prazer sempre é nosso de recebê-los aqui. Ícaro, um pouco da tua história, tua vida, tua caminhada... Começamos pela tua família, pode ser? Você tem Bonamigo e Gaspudini no nome, né?
Eu tenho Bonamigo e Gaspudini. Bonamigo da mãe, Gaspudini do pai. O meu pai é
também
do...
Também são maranhenses?
Sim, todo mundo nasceu aqui. É, o meu avô, inclusive. Acho que foi só a minha avó que nasceu, mas é na região. Família é todo mundo daqui.
Como é que é a família Bonamigo?
Cara, eu vou falar das duas, porque eu junto, eu junto os que, a sorte que eu tive, Macula, de ter sido filho da Lori e do Tadi, né? A Lori, Bonamigo, e o Tadi Gaspudini. É, infância, cara...
Você já se perguntou por que você nasceu nessa família?
Olha, eu atribuo as coisas à poesia da probabilidade matemática. Já que eu não tenho muita crença, eu penso a vida é um caos que vai te dando chances e oportunidades. E eu tive a sorte, cara, de ter o pai que eu tenho e ter a mãe que eu tenho. Eu acho que eu sou quem eu sou por causa deles, por causa dos meus amigos. E eu sempre gosto de falar Maculã por causa dos meus alunos. Eu tenho uma relação muito, muito especial com eles e eles estão sempre no... na lista de gente importante.
Você é professor hoje?
Eu sou professor de psicologia também. Eu sou psicólogo, professor de psicologia, sou psicoterapeuta e também trabalho com educação financeira.
Maravilha. Como é que foi tua infância, cara?
Eu só tenho coisa boa para falar da infância, Macula. Que assim, ó, eu nasci numa cidade que... Eu nasci em 82, então era pré-internet, nasci num lugar que me deixou ir para a rua... fazer bobagem, aprontar na rua, incomodar os pais, incomodar os vizinhos e todo mundo podia... Eu era vizinho, inclusive, do Mauro lá em cima, lá no bosque. Nós incomodava todo mundo, mas foi rica, viu? Foi rica de experiências, foi... Eu tive muito, muito amor da minha família e eu tive muito estímulo. Minha mãe sempre me estimulou bastante a estudar, a aprender, e eu sempre fui muito curioso. É, a infância, como uma pessoa LGBT aqui em Marau, na década de 80, posso te dizer que a infância foi protegida. Depois não foi muito fácil, mas a infância foi muito, muito importante, assim. Tive toda a proteção, todo o amor e todo o estímulo. E aí, nesse bojo, eu também encontrei o teatro, né? Antes da psicologia, eu fui professor de inglês a vida inteira e fiz teatro a vida inteira, que foi... Dos 11 aos 24, eu fiz teatro. E aquilo foi, cara, o que me libertou, assim. Podia viver outras vidas, viver outras experiências. e ser reconhecido como um artista e não como aquilo que enxergavam, né, antes de qualquer coisa.
Ícaro, falamos muito de que para se ter prosperidade na vida futura é necessário que a gente viva bem cada fase da sua vida. Né? E você fala de que a sua infância foi maravilhosa. O viver bem essa infância te ajudou nessa caminhada toda para chegar onde você chegou hoje?
Mas com toda a certeza, Macula. Eu sou psicólogo, então eu estudo muito a importância da infância no desenvolvimento. E assim, ó, eu há muitos anos e muitos anos eu me importo com a história dos meus amigos, principalmente meus amigos LGBT. E eu pergunto para eles como é que foi. E assim, cara, me rasga o coração de saber que eu sou raro. Que o que minha família me deu não é comum. É muito triste ver que aquilo que a gente não ganha na infância... E eu não estou só falando de pessoas LGBT, eu estou falando de qualquer ser humano que não recebe o mínimo de amor, de limite, de educação. A gente sabe o que acontece ao longo da vida, quando a gente não recebe o mínimo lá na infância. Então, cara, eu não tenho como agradecer tudo que eu tive.
Você tem exemplos de famílias que, quando souberam da situação real do filho, o mandaram para longe.
Meu Deus. Violência física,
psicológica.
Expulsão de casa, violência psicológica. É muito triste. Muitas dessas pessoas resgatam depois, com a grandeza que elas têm, resgatam ainda, né, a família, mesmo tendo sido... sofrido tanta violência, mas é triste, cara, é triste. A gente vê que passa por cima do amor, ideologia, preconceito, umas ideias assim que se dizem, por exemplo, ideias boas e disfarçado de ideia boa tem violência. E, cara, no fundo é medo. É medo. Medo de se enxergar, medo de sentar um na frente do outro, né? Se entender como ser humano. É triste para mim. Por isso que eu dediquei a maior parte da minha vida para isso, né, Macula? Eu agora estou fazendo uma troca de carreira e estou indo mais para a educação financeira, porque eu vejo como isso liberta as pessoas e como é necessário. Mas nos últimos 12, 13 anos... toda a minha dedicação como psicólogo, no mestrado, no doutorado, na sala de aula, nas pesquisas, foi para pensar sobre o preconceito e a discriminação. Penso ter dado a minha contribuição aí, não só nas pesquisas, mas no meu dia a dia, no meu trato. Fiz tudo o que eu podia, continuo pensando muito nisso, mas agora eu quero fazer um outro caminho pela profissão.
A gente avança tanto, tanto em tecnologias, avançadíssimas tecnologias, e nos esquecemos do valor do ser humano. De que adianta isso?
Eu não sei até quando vão precisar de nós, do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso esforço, porque com o que eu estou vendo da inteligência artificial, que é fascinante e assustador ao mesmo tempo... Eu fico pensando, será que vão precisar de mim, do meu trabalho? E eu penso, nunca a gente vai perder isso aqui, ó, esse olho no olho, esse brilho, esse calor humano que só um tem.
Isso é nosso, né?
Isso é nosso.
Isso é nosso, né, Ícaro?
Isso. Ainda, eu espero que... eu espero, Macula, que a gente não perca isso. Eu falo para os meus alunos... Cara, a técnica da psicologia, a técnica da enfermagem, eu dou aula para outros cursos da saúde, né? A técnica, isso aí é importante, a gente precisa estudar muito a nossa técnica, mas a máquina já faz a técnica. É isso aqui, ó.
Lembra, Ícaro, que lá em 2000 o mundo ia acabar?
Lembro muito bem.
Lembra disso? E aí eu vi um teólogo muito especial no Brasil, um cara fantástico aí, colocando o seguinte, olha... Pagineiam as páginas da Bíblia e vejam lá, né, que Deus colocou o seguinte, né, que enquanto houver o choro de uma criança, o mundo não vai acabar. Então nos dá uma alegria disso, né?
Bonito. Eu não compartilho muito da visão de fim de mundo, de apocalipse. Eu acho que é uma visão mais reducionista da vida e pautada pelo medo. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente é capaz, sim, de chegar nessa utopia de um mundo bom para todo mundo. Tá longe? Provavelmente. Mas eu, se eu não acreditasse nisso, Macula não acordava na da cama, né? Eu sou psicólogo e professor. Eu tenho que acreditar na mudança.
Você, então, você tinha ou tem medo do preconceito?
Medo, medo, sim, com certeza. Com certeza é uma questão de sobrevivência, né, Macula?
Tá
é
certo.
Uma questão... Eu, como gay e como um homem branco, quem não tá me enxergando, eu tenho 1,80m, eu sou... as pessoas... A minha... Como é que eu vou dizer? Esse meu corpo, ele é de um homem, então se eu ficar de boca fechada, Macula, e ninguém... o meu, eu sofro muito menos do que, por exemplo, as mulheres, alguém que é diferente de mim, de outra cor. De qualquer jeito, cara, é uma questão de sobrevivência. Tu tem medo... Hoje, as coisas mudaram bastante. Mas as marcas que ficaram lá do passado, tipo, medo de apanhar, medo de ser excluído, isso fica. Eu tenho hoje talvez mais raiva do que medo, porque a raiva é um... Se tu souber usar, se tu souber canalizar a raiva, ela vira trabalho, ela vira mudança. E eu prefiro me agarrar na raiva, transformar ela numa coisa boa, do que me pautar pelo medo.
Você fala, sou um homem branco. O que você quer dizer com isso?
Isso é importante a gente falar, Macula, porque eu vivo dentro deste corpo. Eu não consigo entender o que é viver dentro do corpo de uma mulher, ou, por exemplo, dentro do corpo de um homem gay que seja negro. Né? Um homem gay que seja negro e, por exemplo, ou que não seja negro, mas que more num lugar de vulnerabilidade. Cada um de nós vive com um óculos. Cada um de nós tem um óculos. E o meu óculos é dentro deste corpo. Eu não posso entender como é que é viver no corpo de alguém que não sou eu. Então, eu tenho que ter noção dos privilégios. O que é isso? Bem rapidinho. Que tipo de característica minha evitou uma violência, uma exclusão que não evita num outro corpo? Então, não é uma questão de sorte, não. É uma questão de consciência. Eu vim na vida com essas características. O que isso me facilita ou me prejudica na minha caminhada? E é claro, né, cara, eu sinto que cheguei num lugar que me dá orgulho, né, pessoalmente, e sei o quanto eu lutei nesta vida. Eu trabalho desde os 14 anos, eu lutei muito para ter uma vida com sentido, gostosa de viver. Mas eu sei que eu tive algumas vantagens. Entende? Só de ter nascido nesses dois pais incríveis que me deram amor já é uma vantagem que muita gente não tem. Entende? Eu preciso dizer qual é meu óculos, da onde que eu vejo o mundo. Faz sentido?
Com certeza. Faltando 20 para as 10, 9 graus, hoje no temática Projeto Biografias, nessa belíssima conversa com o marauense psicólogo Ícaro Bonamigo Gaspudin. Já voltamos, é rapidinho.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Agora 12 para as 10, 9 graus, seguimos com a temática e nele hoje, com muito prazer, o nosso projeto Biografias. Por aqui sempre uma grande oportunidade de ouvirmos histórias de vida e, como já colocamos, onde muitas delas servem de inspiração para todos nós. Seguimos aqui ouvindo atentamente o Ícaro, marauense, psicólogo, Ícaro Bonamigo Gaspudini. Você falava há poucos instantes, Ícaro, de que você não é uma pessoa de muitas crenças, é isso? Fala pra gente um pouco mais disso.
Olha, Makula, pode ter muito a ver com um lugar de exclusão que a religião foi historicamente, né, para as minorias sociais, etc. e tal, mas eu sempre acho que fui um pentelho questionador. Uma criança que não parava quieta e perguntava e queria saber tudo e o que, que tem ali atrás e me deixou ver esse livro, né?
O porquê das coisas,
não aceito, mas não pode. E me deixaram, né? Me deram essa chance de explorar o pensamento. Então, cara, como é que eu enxergo a vida? Eu enxergo a vida com ética e com arte. Então, a religião, a espiritualidade, elas são formas de chegar na ética para mim. Como eu tive muita briga, ouvi muita coisa triste no mundo da religião, eu preferi o meu mundo, que é o mundo do pensamento, da filosofia, da arte e da ética. Como é que nós vamos chegar lá? Cada um vai fazer o seu caminho. Desde que a gente fique no bom senso de tu é um ser humano. E olha só, eu concordo muito com os cristãos com a coisa do irmão. Uma coisa do amar o próximo. Mas tem que fazer isso de verdade, gente. Não pode fazer até onde nos convém.
Não só da boca para fora.
Não pode, Makula. Então, eu adotei essa postura. Eu já briguei muito e hoje eu penso que cansei de brigar e quero fazer as pazes com o máximo de posturas diferentes na vida. Se a gente vai falar de um lugar comum, que é amor próprio e amor ao próximo, então não importa como que a gente vai por esse caminho, importa como é que eu vou chegar até lá. Eu tenho tentado fazer as pazes com tudo, cara. Agora, aos 43 anos, tentando fazer as pazes com tudo. Com as coisas chatas do passado, com os traumas ruins da cidade, com o problema que eu tive com, sei lá, religião, com mercado financeiro. A gente muda muito ao longo da vida. E aos 43 eu quero paz, eu quero fazer as pazes com todas as vozes. Claro, tem vozes que são muito difíceis de fazer as pazes, quando elas são muito violentas, mas a minha missão agora é tentar ouvir todo mundo e ver onde é que a gente se liga. Onde é que eu, ateu, me ligo contigo que é cristão? Tem lugar pra gente se ligar, cara. Tem lugar. Amor ao próximo é um ponto em comum de todos nós. Nós não podemos usar religião, ateísmo, seja lá o que for, a nosso favor, a nosso egoísmo. Olha pro lado, cara. Usa, então, o que tu tá acreditando. Usa de verdade. Faz esse esforço. Posso te dizer uma coisinha? Eu tenho brincado com os meus alunos e eu tenho feito um exercício há algum tempo que é incrível. Eu tô caminhando na rua, gosto muito de caminhar na rua. Tô caminhando na rua, eu olho para qualquer pessoa e eu pergunto, como é que deve ser esse ali? Como que deve ser viver dentro do corpo daquele ali? Tô vendo alguém passando ali na frente da rua. Como é que deve ser habitar aquele corpo, aquela vida, aquela história? E, cara, a gente tem feito esse exercício e tem dado uma emoção diferente, sabe? Quando tu começa a fazer isso, parece que dá uma amolecida na dureza do coração e das relações que a gente tá tendo hoje. Tem sido um exercício muito interessante. Como é que deve ser viver dentro da vida do João, da Maria? Esse é um exercício interessante.
Já que você fala tanto em vida, tem a música dos Titãs, é preciso saber viver. Eu te pergunto, hoje a gente sabe viver realmente?
Que pergunta boa, gente. Quem é que sabe o que é viver? Eu gostaria de pregar uma moral aqui e dizer que a vida é assim, assim, assado, mas, né, justamente daí que vem muita, muita guerra, né, Makula? Quando as pessoas vêm e te dizem, é assim que tem que viver. Então, eu te responderia assim, saber viver é viver tentando saber o que é isso.
Ícaro, e a vida, pra ti, no teu pensamento aí, no teu coração, a gente para por aqui mesmo ou seguimos viagem?
Eu só espero que vocês estejam certos e que a gente tenha algo depois daqui. Como eu não acredito nisso e para mim Cara, como que isso pode acabar? A vida é tão incrível, mesmo com as crueldades, mesmo com as dores da vida. Viver é tão bom, mas que, como é que pode acabar? E como é que pode acabar em, sei lá, 80, 100 anos? Eu precisava de uns 1.500 para ver tudo que eu queria ver nessa vida.
Bom, você fala que também, além da psicologia, também se dedica como professor e também... Agora, educação financeira,
que cara. O que achou, cara?
O que, que é isso pra ti na vida, hein?
Isso foi a revolução que mudou toda a minha vida, né, Makula? Eu sempre começo o curso, as aulas, dizendo a minha vida financeira foi um caos até muito tarde. 30, 30 e poucos anos, o meu comportamento financeiro era completamente... diferente do que eu tenho hoje. E quando eu entendi, quando eu comecei a estudar educação financeira e entendi o que, que é escondido da população geral, o que, que as pessoas precisam saber e não sabem, porque não tem lá na escola, não tem ali na comunidade, esse conhecimento básico de se proteger de um sistema que te endivida, que te deixa tranquilo,
que,
né?
que suga
a tua jovialidade e teu trabalho. Então, quando eu entendi, quando eu vi o que isso fez na minha vida, quando ia assim, bem rápido, assim, a minha noção de riqueza é muito mais simples do que as pessoas imaginam, tá? É uma casa bacana para morar, é cuidar dos meus, poder agradar a minha família, meus amigos, comer bem, ter uma boa saúde, é o mínimo que todo mundo precisa. E eu descobri a ferramenta poderosa desse campo de estudos que é a educação financeira. Puxando para o meu lado, então eu estudo psicologia financeira, comportamento financeiro, e aí faço os meus trabalhos. Depois eu faço um jabazinho, daqui 2 ou 3 semanas sai o meu curso de educação financeira para psicólogas. E depois eu vou trabalhar com outras áreas da saúde. Mas transformou a minha vida, e daí quando uma coisa transforma a tua vida, geralmente a gente quer... passar para os outros, né? Vira meio que uma missão. E eu coloquei isso, Makula. Eu quero ajudar as pessoas a se cuidarem. E uma das principais formas de se cuidar é cuidar do seu dinheiro. Porque ele é uma linguagem. Ele não significa acúmulo para mim. Ele significa uma linguagem que abre porta e me dá experiência na vida. Me deixa ir e vir. Me deixa ter prazer com os meus amigos, com a minha família, né?
Ícaro, nosso tempo passa muito rápido, infelizmente. Cara, é o seguinte, ó. Ao acordar pela manhã e você abre a janela do teu quarto, olha para fora, o que é que te faz sair daí com otimismo e confiança?
Eu sempre acordo, eu moro num lugar alto, eu acordo, eu abro as janelas e eu sou ateu, mas eu começo a agradecer a minha vida, agradecer. Eu digo, obrigado, produção. Eu acordo e eu agradeço de estar vivo todos os dias. Eu não consigo acordar e achar que é uma coisa comum. Opa, acordei. Não, eu acordei e é mais um dia, é mais um presentão que, infelizmente, um dia não vai ter. Então, cada um é muito importante para mim.
Você admira na Bíblia, na nossa... era cristã, de que o mais importante, isso te toca, de abraçar, respeitar o nosso irmão.
Exatamente.
Uma frase para encerrar.
Que difícil, gente. Que difícil. A vida é aqui e agora. Aproveita.
Psicólogo Ícaro Bonamigo Gaspudini, hoje com a gente no projeto Biografias. Cara, que prazer imenso.
Prazer foi meu.
Te desejo muito, muito boa sorte.
Muito obrigado, Makula. Muito obrigado, pessoal, por ouvirem.